Agora são 10 horas 48 minutos. Eu estou conversando com, e eu tenho que corrigir isso, na psiquiatra Raquel Santana Proença. Estamos conversando sobre suicídio, depressão. E eu estava comentando agora, até deixei isso em aberto no final do primeiro bloco. Doutora Raquel, quando a gente fala de depressão, é uma doença histórica, do tipo, criança e adolescente do passado tiveram, a gente só não se importava com isso, dessa mesma proporção que tem hoje? Ou essa dimensão da depressão é coisa da atualidade?
Não, há relatos, né, de longa data de depressão já em crianças e adolescentes, mas a gente observa um aumento da prevalência, ou seja, cada vez mais tem crianças e adolescentes deprimidos. É, tem uma influência da sociedade contemporânea. Então, como a gente estava conversando, antes a gente tinha um apoio da comunidade, né? As crianças, os adolescentes saíam às ruas, saíam às praças, tinham a família mais próxima, então eles tinham onde elaborar a angústia. Hoje, cada vez mais, com o isolamento das crianças e adolescentes em lugares fechados, em apartamentos, uso só de aparelhos eletrônicos, eles não têm onde elaborar essa angústia que as crianças do passado também tinham. Mas tinham um lugar para colocar isso.
Era o que a gente estava conversando. De repente, as crianças do passado, vou me incluir agora na minha infância, você tinha amigos que você jogava bola, soltava pipa, brincava na rua. Aquele grupo de amigos que era uma constante, ao mesmo tempo, eles eram um suporte seu para você encarar as coisas.
Com certeza. Aos pais dos amigos que você conhecia, que você sabia o nome, você frequentava a casa, espaços públicos como praças, né? Eu acho fundamental a gente ter espaços de lazer, de cultura. Eu acho que isso é uma forma de prevenir a incidência de transtorno depressivo em criança e adolescente.
Ou seja, a gente vivia jogado no meio de pessoas, hoje a gente está quase sempre jogado na solidão.
Exatamente. Como a gente tinha conversado, né? Quando uma criança sofria bullying antes, estava lá jogando bola com os amigos, sofria bullying, elaborava muitas vezes ali mesmo aquilo. E hoje não, muitas vezes a criança traz a angústia do bullying para casa e tem que elaborar aquilo sozinho.
Agora, quando você tem que elaborar o mundo sozinho, e esse mundo tem uma série de sugestões eletrônicas, jogos, tem redes sociais, o que não falta é viva assim, viva daquela forma, ou até te levam a uma atitude extrema, né? Esse mundo de respostas fáceis para as pessoas, para os adolescentes de hoje, como é que se lida com isso?
É isso, quando você fala de respostas fáceis, eu acho interessante a gente pensar que hoje muitas vezes as crianças e os adolescentes sentem falta da falta. A falta é essencial para a construção da nossa subjetividade.
Como assim, a falta da falta? Explica isso um pouquinho.
Muitas vezes, né, a criança ou adolescente, eles têm aparentemente tudo, né? O brinquedo que eles querem, a último lançamento da tecnologia. E é importante para a construção da nossa personalidade que a gente tenha limites, que a gente saiba lidar com a frustração, que a gente saiba elaborar a falta, porque se a gente sempre esteve acostumado com o excesso, com a ausência de limites, com a ausência da falta, quando isso acontece, é muito desestruturante, porque a gente não está preparado para lidar com uma perda ou com uma frustração.
E aí essa frustração pode dar para nós uma resposta que esse mundo do tudo pode não dar, que é aquela coisa tipo, eu tenho meus limites, tem seres humanos, eu também posso ir até aqui, o porquê que nem sempre eu posso ter tudo. Aí você descobre que você é uma pessoa da qual as pessoas se importam com você, uhum, ou as pessoas convivem com você.
Eu acho que para quem cuida, para os pais, o falar não é uma das melhores maneiras de demonstrar amor. Muitas vezes é muito mais difícil falar não, lidar com a angústia daquele adolescente, daquela criança e conseguir abordar aquilo, do que não falar não e entregar para a criança aquilo que ela quer, né? Um brinquedo, enfim, aquilo que é o desejo dela. Então, eu acho muito importante a colocação de limites. Os limites, eles colocam um contorno na criança. Ela sabe até onde ela pode ir. E isso é papel dos adultos.
Adulto, quem cuida? A gente estava até comentando agora no intervalo. A gente tem que também saber cuidar de quem cuida. De repente você detecta que tem uma depressão num filho seu, criança, adolescente, ou em alguém que você cuida, que você é responsável. Não é fácil lidar com alguém com depressão.
Exatamente. Muitas vezes a criança ou adolescente é quem vai denunciar o sofrimento de algum adulto da família ou da própria família enquanto dinâmica. Então, é fundamental que os adultos se cuidem para não refletir esse sofrimento na criança. A gente está percebendo o aumento da prevalência e da incidência de depressão cada vez mais em idades menores, até faixas pré-escolares. E a nível de sociedade, eu percebo que é um reflexo do sofrimento do mundo adulto cada vez mais em idades menores. E isso acontece também dentro do núcleo familiar. Então, tanto do ponto de vista genético e hereditário, um familiar com depressão é um fator de risco para a criança ter depressão, além do próprio funcionamento, porque um pai deprimido, ele não consegue dar o suporte que aquela criança precisa por questões próprias dele, né?
E aquela coisa também de achar que depressão é frescura, né?
É, cada vez mais eu acho que a gente tem quebrado esse paradigma, mas ainda é uma questão muito importante, assim, de ser debatida em sociedade. É, no mês de setembro, que está chegando aí, a gente tem o mês do setembro amarelo, que a gente debate, né? É um mês de prevenção ao suicídio, porque a depressão, ela é letal. Ela pode cursar tanto com a morte por suicídio, como até por incapacidade laboral e perdas de anos funcionais. Então, é uma doença muito incapacitante.
Doutora Raquel, fala de tratamento. A gente sabe que, quando se fala da psiquiatria, você tem um atendimento psicológico, acompanhamento, mas também tem aquela coisa de, às vezes, ter que dar medicamento. Como é que é esse tratamento? Até onde vai essa medicação? Como é que se gerencia medicamento? Medicamento é ruim, porque muitos pais falam assim, ah, vou lá dar medicamento pro meu filho na infância, o menino vai crescer, a menina vai crescer dependente do medicamento, e eu acabo botando um vício na vida do meu filho, junto com a depressão.
Exatamente. Muitas vezes o psiquiatra da infância e adolescência, ele é quem vai avaliar esse paciente para ver se ele tem ou não indicação para medicação. Casos leves, normalmente, a gente só indica o tratamento psicoterápico com um profissional da psicologia. Já casos moderados ou graves, muitas vezes tem a indicação da medicação. E medicar nessa faixa etária, quando tem indicação, ajuda a evitar a cronificação desse transtorno. Então, muitas vezes, a gente consegue remissão dos sintomas, ou seja, a cura pelo tratamento com a medicação, para evitar que tenha que usar a medicação no futuro. E o tratamento com medicação, ele tem início, meio e fim, né? Normalmente, a gente busca estabilidade clínica por um período de 6 meses a 1 ano e depois a gente retira a medicação e sempre acompanhado por um profissional da psicologia, que é o espaço onde o adolescente vai expressar os sentimentos.
Bom, aí tem aquele pai preocupado em medicar o filho, que é um mal menor, e tem aquele pai louco para medicar o filho, que eu acho que é o mal maior, né?
Exatamente. Porque a medicação, eu acho que ela trata os sintomas, mas ela não ensina. Ou seja, se você tem uma dificuldade de lidar com frustração, só a medicação não vai dar conta disso. Você precisa de um espaço para trabalhar essa questão. Por isso que eu falo que é sempre a medicação junto com o tratamento psicoterápico.
Aí, no caso, a pessoa que sofre depressão, ela tem que saber se auto-administrar, tem que ser educada a administrar ela mesma.
Eu acho que a medicação vai dar a força para o indivíduo conseguir se auto-administrar. Mas só a medicação sozinha, eu acho que não resolve.
Aí, quando alguém se auto-administra, e eu vou fazer uma afirmação, aí a senhora me corrija se estiver errado, né? A depressão, em determinados momentos, ela é a nossa capacidade de controlar nós mesmos. Às vezes, ela não tem cura efetivamente. O que a gente tem que ter é um potencial de transformar ela em algo dominável.
Eu acredito que sim, mas em casos graves isso é muito difícil, porque em casos graves você não tem energia para fazer isso. Daí que eu acho que entra o papel da medicação. Ela vai te dar força para conseguir promover essa mudança, que é importante.
Eu conversei com a psiquiatra Raquel Santana Proença. Falamos de suicídio e, num outro momento, quero falar sobre... Falamos de depressão, num outro momento eu quero falar de suicídio, que acho que é uma coisa importante, muito importante. Falamos de depressão na infância, na adolescência, formas de tratamento, sintomas que a doença tem, como é que fica a figura dos cuidadores. Raquel, doutora Raquel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter vindo aqui no CBN Saúde.
Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar desse tema, que a gente percebe cada vez mais a importância dele, a gente tem visto isso no nosso cotidiano.
Muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos, que ajudam muito a gente a prevenir a depressão, a gente a tratar a depressão e evitar o mal maior que ela pode chegar, inclusive, que é o suicídio. A vida vale muito a pena e a gente tem que aprender a gostar da vida que a gente tem.